Madison, A Linda Fazenda de Deus, capítulo 17. Luz durante a noite. Uma boa regra para se entreter na mente é que não há crises com Deus, pois nenhum problema humano pode confundir sua sabedoria. Harry Moore Tippett, Who Waits in Faith, Quem Aguarda com Fé, página 12. A escola de Madison entrara na década de 1940 como um grande veleiro em movimento com todas as velas abertas e o vento em popa. Edward Alexander Sutherland, ainda ao leme da embarcação, viu águas agitadas pela frente. A Segunda Guerra Mundial começou na Europa em 1939 e o Dr. Sutherland lembrou-se das experiências da Primeira Grande Guerra. Madison teve seu crescimento e expansão no período entre as duas guerras mundiais, e todo seu progresso e expansão fora de tal natureza que as duas instituições estavam preparadas para suportar as restrições impostas pela guerra e suas muitas dificuldades. Enquanto Madison marchava para o holofote da aclamação e do prestígio público, os Estados Unidos entraram na guerra contra o imperialismo totalitário. Tendo andado com Deus durante os primeiros 40 anos do século XX, o Dr. Sutherland encarou as mudanças de sua avançada idade com uma fé inabalável e uma perspectiva alegre. Ele ainda mantinha sua íntima amizade com o Dr. Percy Magan. Todavia, agora a saúde de Percy começava a declinar, e em 1942 deixou a posição que ocupava durante tantos anos como líder da College of Medical Evangelists. Um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma mudança na relação entre o Dr. Sutherland e a Associação Geral. Durante a maior parte dos anos em que ele e seus leais associados lutaram contra os grandes problemas de Madison, a Igreja Organizada colocou-se de lado, apenas observando, sem dar muito auxílio ou estímulo. Muitas vezes os líderes foram críticos e em outras até mesmo hostis. Agora, os líderes convidaram Edward Alexander Sutherland para comparecer à reunião da Associação Geral de 1946 e apresentaram relatos sobre suas duas instituições e o que Deus fizera por elas. Os líderes da igreja haviam notado a publicidade mundial por meio do artigo da Reader's Digest, revista Seleções, e de outros periódicos e jornais. A obra de Madison, fundamentada no conselho direto de Ellen White e levada avante de acordo com a direção de Deus, não mais podia ser ignorada. Cerca de 50 pequenas réplicas de Madison estavam funcionando nos estados do sul dos Estados Unidos, e a influência de Sutherland e sua obra espalharam-se pelo mundo. Além disso, o Dr. Sutherland era respeitado e admirado pela maioria dos membros da igreja. O clamor por mais instituições de sustento próprio não podia ser negado ou desconsiderado. O Dr. Sutherland foi até a Associação Geral, e Deus foi com ele. Contou sua história, e o Espírito de Deus abriu os corações para compreender e receber o relato. Quando Edward Alexander Sutherland colocou-se diante da Associação Geral naquela reunião de 1946, ele havia servido como presidente do Madison College por mais de 40 anos. Tinha 39 anos de idade quando ele e Percy Magan, juntamente com a mãe White e os outros, fundaram a escola de Madison na curva do rio Cumberland, sobre os hectares pedregosos e inférteis da fazenda Ferguson. Em 1946, na Assembleia da Associação Geral, foi estabelecida a North American Commission of Self-Supporting Workers, Comissão Norte-Americana de Obreiros de Sustento Próprio, e o Dr. Sutherland foi escolhido como presidente da nova comissão. Essa atitude deu destaque à crescente influência da obra de sustento próprio. Também ficou claro, diante de toda a denominação, o que Sutherland e Magan fizeram por meio de total devoção aos princípios de educação transmitidos por Ellen White. Na primavera seguinte, em março de 1947, representantes de instituições de sustento próprio lideradas por adventistas do sétimo dia reuniram-se em Cincinnati, Ohio, e organizaram a Association of Seventh-day Adventist Self-Supporting Institutions, Associação de Instituições de Sustento Próprio Adventistas do Sétimo Dia. Edward Alexander Sutherland celebrara seu 82º aniversário em 3 de março. A reunião aconteceu nos dias 4 e 5 de março. Provavelmente nenhum aniversário de sua vida igualava-se a esse em alegria e satisfação. Ele conversou com Sally sobre isso. Você acha que podemos enviar a Percy um relatório completo do que aconteceu? Sally levantou os olhos cansados e seu marido notou que as rugas formadas pelo sorriso ainda embelezavam sua doce face. Acho que Percy já não pode mais ler cartas. Ele tem estado doente por muito tempo. Em dezembro daquele mesmo ano, Percy Megan faleceu. O coração do leal amigo sofreu a dor de não poder ter visto Percy e contar-lhe tudo sobre os mais recentes progressos da obra de sustento próprio. Também não contou acerca da recente e tardia atitude da Associação Geral, a qual vindicou toda a sua fé e todas as suas lutas. Agora ele teria que esperar até a manhã da ressurreição. O Dr. Sutherland, naquele dia de dezembro de 1947, caminhava pelo milagre que Madison tinha se tornado. Viu ali uma amostra das belezas que serão vistas na Terra renovada, quando ele e Percy poderão juntamente contemplá-las. De fato, ele percebeu que nada ali poderia revelar-lhe a completa glória da linda fazenda de Deus, do modo como ela deveria ser, com a vida eterna emanando de cada broto e cada botão de flor. Entretanto, ele a contemplou com os olhos da fé, e aqueles que o amavam perceberam o brilho em seus olhos azuis, aquele olhar profético que revelava a visão do glorioso propósito de Deus e ser desvendado nos dias por vir. As novas responsabilidades do Dr. Sutherland na Associação de Instituições de Sustento Próprio levaram-no frequentemente à sede da igreja em Washington, D.C., e mantinham-se ali durante períodos de tempo variados. Não podia levar Sally consigo, pois ela já estava frágil demais. Em 1954, o casal frequentemente conversava sobre a alegre celebração dos 50 anos de Madison, mas Sally não viveu para participar das festividades. Ela adormeceu em 1952. As sombras da noite começaram a envolver o heróico e velho pioneiro. Percy tinha descansado há 5 anos, e agora sua Sally. Ao lado do caixão, contemplou aquele amado rosto e o conforto de Deus o envolveu. Sua face, que durante mais de meio século fora posta como um seixo olhando para Sião, Isaías 50, verso 7, adquiriu novas linhas de esperança e determinação. Olhou para os filhos, Dr. Joe e Yolanda, e sabia o quão abençoado ele havia sido em ter Sally como esposa, companheira e mãe de seu filho e de sua filha. Madison e tudo o que ela representava tornaram-se ainda mais preciosas para o Dr. Sutherland após a morte de Sally.